deixaram de contratar, os salários sofreram cortes, não progrediu na carreira que escolheu. Na última crise, os seus pais podem ter ficado desempregados, os seus avós podem ter tido as pensões cortadas. Provavelmente, aos 30 anos, adiou a sua saída de casa e não pôde ainda escolher ter filhos. As crises, mesmo depois de ultrapassadas, persistem na vida daqueles que as viveram. E é por isso que é tão importante responder com rapidez e com eficácia para que nesta crise os impactos não sejam tão profundos, para evitar recuos de décadas no emprego, nos salários, já se viu que é o que a direita pretende, e nos direitos, como aqueles que aconteceram no passado. O Governo tem assumido o compromisso de responder a esta crise de forma diferente e temos trabalhado para criar as condições para que a resposta combata os efeitos da crise provocada pela pandemia em lugar de os acentuar. O Plano de Recuperação e Resiliência é, a par com a recuperação económica e do emprego, que é sempre o elemento fundamental de superação de uma crise, deve proteger os mais vulneráveis. Nenhuma crise atinge todos por igual. Atinge sempre mais fortemente os que já estavam mais desprotegidos, acentuando a sua pobreza e as desigualdades que enfrentam, retirando as oportunidades aos que menos tinham. E o que se espera das políticas públicas é que corrijam estas desigualdades. É isso que o plano que agora discutimos contém. Porque para construir um futuro de progresso e bem-estar, temos de reforçar o SNS e a rede social que protege todos, que tem que ser mais sólida e mais próxima. Por isso, o primeiro objetivo deste plano é fortalecer o SNS, em particular concluindo a Rede Nacional de Cuidados Continuados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos e definindo um plano para reforçar a rede de cuidados de saúde primários. Em segundo lugar, numa área em que a pandemia revelou fragilidades nas respostas sociais, o plano responde com uma nova geração de equipamentos e respostas que deve permitir investir na qualidade das respostas desenhadas para os idosos, reforçando as respostas de apoio domiciliário e respondendo melhor às famílias. Também na habitação e na pobreza, em particular das áreas metropolitanas, este plano tem propostas. Temos os recursos e um rumo bem definido, com objetivos fundamentais. Devemos colocar as nossas energias na recuperação da crise, no combate ao desemprego, no combate à pobreza e às desigualdades. E quem, no passado, defendeu respostas diferentes às crises que vivemos, tem o dever acrescido de participar neste caminho. Queremos ganhar as batalhas do futuro, da economia verde e da transição digital, mas vamos fazê-lo hoje com as mulheres e os homens do nosso presente, com as crianças e os jovens do nosso futuro. É com elas e com eles. É para elas e para eles que as políticas públicas têm de trabalhar, trabalhando mais para quem mais precisa, para que a força de todos chegue a cada um.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem dois pedidos de esclarecimento, Sr. Deputado Jéssica Soeiro, do Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do PS. Sr. Deputado Jéssica Soeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a pandemia expôs as debilidades do nosso sistema de proteção social e também as lacunas do nosso regime de prestação de cuidados. Nós temos mais de metade dos desempregados sem acesso à proteção no desemprego, um problema que já vinha de trás, precisamente de alterações feitas pelo Partido Socialista em 2010 e das alterações feitas pela direita em 2012. Temos uma cobertura irrisória do subsídio social de desemprego, temos uma desproteção dos trabalhadores independentes que fez com que fosse preciso criar um apoio extraordinário que foi requerido por cerca de 200 mil trabalhadores e que não chegou a toda a gente que precisava, temos prestações no desemprego e apoios extraordinários com valores muito aquém do limiar de pobreza. Aliás, em média, nos apoios extraordinários, metade do que é hoje o limiar de pobreza. Temos os cuidados sociais inteiramente entregues ao setor privado, o Estado sendo o financiador e um frágil fiscalizador, e não havendo uma rede pública de cuidados, nomeadamente para as pessoas idosas e para as pessoas dependentes. Temos um modelo de institucionalização que não serve e um reforço de profissionais nos cuidados sociais que foi feito repetindo tragicamente os erros do passado. Os 15 mil profissionais que o Governo anunciou que iriam reforçar os lares de idosos estão a reforçar essas infraestruturas de cuidados sem contrato, tendo apenas uma bolsa e não um contrato de trabalho, e sem salário, porque recebem o subsídio de desemprego e uma majoração. Ora, isto é um modelo de precariedade assistida pelo Estado, que é o oposto do que nós precisamos para responder à crise. E claro, no mundo do trabalho, nomeadamente para os jovens, mas não só, uma lógica de precarização que parece não ter fim à vista e que revelou as consequências sociais neste contexto. E por isso, Sra. Ministra, pergunto-lhe, se no debate sobre o reforço da proteção social, se no debate sobre a resiliência, se no debate sobre o emprego, não acha que é preciso ir muito mais longe para não deixar para trás, sabendo que o reforço da proteção social é a discussão sobre as medidas de apoio social, mas é também a discussão do combate à precariedade e da reconstrução das relações coletivas de trabalho, porque uma coisa e outra são duas faces da mesma moeda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. O debate sobre a recuperação económica há uma década demonstra espírito de humildade, espírito de compromisso e espírito de transparência por parte do Governo. Este não é o debate de um partido, é o debate de um país que tem de ultrapassar coletivamente os desafios temos pela frente, sendo certo que do que ouvimos aqui esta tarde, ainda há partidos da oposição que têm muito trabalho pela frente para darem os contributos necessários para estas soluções. Nós sabemos que estas soluções não dependem das forças puras do mercado, dependem do Estado. E por isso nós devemos envolver todos, mesmo aqueles que ao longo de anos atacaram o Estado e agora pedem mais SNS, mais transportes públicos, mais serviços sociais, mais escola pública, demonstrando aliás que uma das primeiras consequências de uma crise é mesmo transformar velhos liberais em novos socialistas adeptos do Estado Social. E o Estado Social foi muito necessário ao longo dos últimos meses e nós, antes de prepararmos os próximos anos, não descuramos aquilo que tivemos de fazer no período mais crítico da crise sanitária. Crise sanitária que foi crise também social e que vai ser, sabemos, crise do emprego. Mas se nós conseguimos preservar milhares de postos de trabalho e os rendimentos, foi porque aprovamos o layoff simplificado. Se os intermitentes do espetáculo e outros trabalhadores independentes têm hoje em dia proteção, foi porque nós alargamos. Se não há cortes de luz e de água para quem não pode pagar, foi porque nós impedimos. Se há moratórias, se as pessoas conseguem continuar a manter os seus créditos, é porque nós aprovamos moratórias. Nós fizemos tudo isto e muito mais, mobilizando milhares de milhões de euros, mais 2.300 milhões de euros nos serviços da segurança social, no orçamento suplementar que aqui aprovamos, demonstrando a importância do nosso Estado Social. Mas só foi possível fazer isso porque nós chegamos ao início deste ano com superávit orçamental, porque nós iniciamos uma política económica e social e devolução de rendimentos que ao longo de 5 anos permitiu reerguer o país, dinamizar a economia, criar emprego, injetar confiança e com isso sanear também as nossas contas públicas. Com isso, nós temos hoje mais músculo para enfrentar a crise que temos pela frente e isso resulta das opções fundamentais que fizemos ao longo dos últimos anos. E hoje, a grande opção, Sra. Ministra, é emprego, emprego, emprego. Sei que o Governo partilha desta ambição e que o plano que aqui nos traz e o que aqui apresentou é indissociável desta prioridade. E, portanto, eu pedia-lhe, nos pouco tempo que tem disponível, que desenvolvesse o emprego como pilar deste plano e de que forma é que as preocupações com a ciência, com as qualificações e com a própria transição digital são fundamentais para empregos qualificados, para mais emprego e para a economia do futuro, onde todos têm o seu lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas duas questões. Eu julgo que uma das coisas que é fundamental quando olhamos para uma resposta à crise, como a que temos que fazer, é desde logo rejeitar falsas dicotomias entre a urgência e a resposta estrutural. Elas não existem, como esta crise bem mostrou, porque o que a crise revela é que precisamos de trabalhar em áreas onde já estávamos a trabalhar. E aquilo que aqui procuramos garantir é que no quadro dos orçamentos de Estado, no quadro do plano de recuperação e no quadro do quadro financeiro plurianual, conseguimos uma resposta coerente para todos estes problemas que identificaram e muitos outros que poderíamos identificar com mais tempo, sem achar que primeiro temos que resolver o que é urgente e depois logo tratamos do que é estrutural. Porque se o fizermos, já não vamos responder ao que é estrutural. E por isso a questão do emprego atravessa também esta dimensão, porque o que se mostra é que temos de continuar o trabalho que estávamos a fazer, não apenas de criação de emprego, apostando desde logo em projetos que o possam dar provas rápidas da capacidade de criar emprego e também trabalhando na qualidade do emprego, nomeadamente combatendo a precariedade. Aquilo que fica deste debate, creio eu, é uma pergunta, se nós não formos capazes de nos entender numa resposta à crise, que aumenta o investimento, que protege o SNS, que reforça as políticas sociais, quando é que poderíamos ser capazes de nos entender? Muito obrigada.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim do nosso período de debate. Vamos passar à fase de encerramento. E tem a palavra, para abrir essa fase, o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Governo traz-nos hoje para discussão o Plano de Recuperação e Resiliência, assumido como um dos principais instrumentos de intervenção estrutural com vista à recuperação da economia e para melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Ora, como afirmamos desde a primeira hora, os Verdes continuam a considerar que será um erro irreversível se se procurar recuperar a economia através de opções que provocam grandes e graves impactos ambientais e cujos contributos para o desenvolvimento do país são mais que duvidosos. Referimos-nos, por exemplo, à localização do novo aeroporto no Montijo, à exploração desenfreada de lítio, ignorando as preocupações das populações e abrindo até a porta para que essa exploração possa ter lugar em áreas classificadas, aos incentivos para as culturas intensivas e superintensivas, nomeadamente do olival e do amendoal. Referimos-nos ainda à mineração em mar profundo, quando, face aos impactos ambientais negativos, até a própria União Europeia defende uma moratória internacional a esta mineração e, por fim, à construção da barragem do rio Ocreza, que, para além das consequências que provocará para os ecossistemas e para as comunidades ribeirinhas, ainda surge como uma espécie de alternativa aos esforços do Governo para rever a Convenção de Albufeira. Sucede que procurar recuperar a economia sacrificando os nossos valores ambientais é procurar tapar um buraco, abrindo outros buracos que nem mesmo a mais potente bazuca conseguirá regularizar. Sabendo que a preservação dos nossos valores ambientais é absolutamente decisiva para a nossa resiliência coletiva, os Verdes defendem que uma visão estratégica para o futuro exige, antes de mais, opções sustentáveis que não comprometam, que não hipotequem o futuro que se pretende assegurar. Bem sabemos que há neste plano sinais ao nível da agricultura para a proteção da biodiversidade, assim como a intenção de restaurar ecossistemas degradados, o que, aliás, registamos com agrado. Mas também sabemos que nada se refere no plano quanto à conservação da natureza, que não está ainda degradada. Ou seja, tapa-se de um lado para destapar do outro, e isso não chega para se falar em sustentabilidade. O que se impõe é recuperar o que está degradado e preservar o que ainda não está degradado. Em síntese, no que se refere aos valores ambientais, o que nos parece é que a proteção da natureza não representa neste plano uma componente devidamente valorizada. Quanto aos transportes e infraestruturas públicas, o destaque vai para o metro de Lisboa e do Porto, mas há um deserto de propostas para o interior do país no que diz respeito ao transporte público. Relativamente à ferrovia, prevê-se avanços ao nível da sua eletrificação e da sua expansão, o que salientamos como positivo, mas não deixamos de registar que, ao mesmo tempo que se realça a importância da ferrovia e da sua expansão, se insista na reconversão do ramal da Lousã em metrobus, contrariando grosseiramente o próprio caminho que é traçado neste plano. Mas ainda sobre a ferrovia, os Verdes esperam que tenha chegado a altura de dar cumprimento à promessa que consta do programa do Governo de levar o transporte ferroviário a todas as capitais do distrito. Por outro lado, o plano elege o potencial produtivo como um grande bloco, mas deixa de fora uma área que é nesta matéria absolutamente decisiva e mais ainda quando falamos da soberania alimentar. Referimos-nos à agricultura familiar, uma matéria que, aliás, se cruza também com outro grande bloco, que é o da coesão territorial. Por fim, o plano refere bem a importância do Serviço Nacional de Saúde, mas não explora com clareza a necessidade de reforçar com profissionais de saúde, para além de atribuir pouca relevância aos cuidados de saúde primários e ser omisso relativamente à necessidade de reabrir unidades de saúde e largar horários. Por tudo isto, olhamos para este plano com reservas e com receio que a pontaria do Governo não seja certeira na utilização da tal bazuca e, por essa via, comprometa a oportunidade de alavancar um futuro que se pretende sustentável. Disse.